as eleições à porta, o mundo digital de hoje parte do mais recente comunicado da ANSOL, a Associação Nacional para o Software Livre, uma associação que olhou para os programas de governo de uma série de partidos que concorrem às eleições do próximo domingo. Tiago Carrondo é o presidente desta associação. Boa tarde, Tiago. Para que seja mais simples para todos, começo já por lhe perguntar, o que é o software livre?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. O software livre é software que respeita quatro liberdades, mas que, resumindo, para não amassar muitas pessoas, é software que está acessível a qualquer pessoa e que pode ser utilizado por qualquer pessoa para poder usá-lo, para poder estudá-lo, para poder modificá-lo. Portanto, respeita quatro liberdades, que depois quem quiser ter a oportunidade de as procurar, mas que essencialmente é isto, ou seja, é o livre acesso a software e é a livre utilização desse mesmo software.
E o que é que lhe parece? Em Portugal, estamos a utilizar este software de livre acesso ou é algo que deveria, na vossa opinião, de ser mais difundido?
Depende dos contextos. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, numa startup, é muito normal uma startup estar a olhar e a ver como ferramenta natural de trabalho, em termos informáticos, em termos de software, a utilização de software livre, ou pelo menos grande parte, uma grande fatia dessas opções serem assentes em software livre. Porque todos nós, no nosso dia-a-dia, usamos muito software livre sem sequer sabermos que o fazemos. Quando nós olhamos para a função pública, aí a coisa é mais complicada. Historicamente existem maus vícios que até já estão legislados para serem corrigidos, mas que teimam em permanecer.
E porque é que seria então importante que também na administração pública, ou principalmente na administração pública, se recorresse mais a este software livre?
Existe, da parte da função pública ou da administração pública, existe não só o dever de zelar pelo tão criticado dinheiro dos nossos impostos, e essa é um bom pretexto. E o segundo é que, quer se queira, quer não, a administração pública é um barómetro para muitas empresas privadas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se a administração pública encarasse de forma séria, e volto a dizer, aquilo que já está legislado, e que de facto desse um salto no caminho, no sentido da utilização de software livre a sério, também certamente que as instituições privadas, porque se relacionam e têm que se relacionar com a administração pública, também o fariam. Portanto, existem vários casos de empresas privadas que, por terem que comunicar ou que se relacionar com a administração pública, são forçadas a utilizar software proprietário.
Voltando aqui um bocadinho atrás também para perceber um pouco melhor, grande parte dos computadores dos escritórios de todo este país tem o Windows como sistema operativo. Há software livre a funcionar sobre o Windows ou teríamos que usar também um sistema operativo, também ele, livre e aberto?
Claro que sim. Existe muito software livre que pode ser utilizado em cima de sistemas operativos proprietários, da mesma maneira como existe software proprietário que pode ser utilizado em cima de sistemas operativos livres. Um exemplo claro e que provavelmente por exemplo, o Firefox é um desses exemplos, um navegador de internet que é software livre e que pode ser usado em qualquer sistema operativo, incluindo os sistemas operativos móveis.
Avançando então para aquilo que nos traz a esta conversa, que foi o vosso trabalho, a vossa atenção em relação aos programas de governo de vários partidos que se candidatam às eleições do dia 30. Começando talvez por aqueles que falam de facto do software livre e têm essa preocupação. O que é que dizem os partidos? Há partidos que querem ver o software livre mais utilizado em Portugal, imagino eu.
Existem partidos que querem o software livre mais utilizado em Portugal, existem partidos que fazem até referência a uma que tem sido uma das nossas campanhas ultimamente, que é a campanha de dinheiro público, código público, ou seja, todo o software que é pago com dinheiro público deveria ser também ele tornado público, para que pudesse ser utilizado noutros contextos, ou seja, não faz sentido um determinado ministério pagar uma empresa de software para fazer uma aplicação e se outro ministério ao lado precisar de uma aplicação semelhante, não faz sentido que esse código não possa ser aproveitado. Da mesma maneira, não faz sentido que esse código não possa ser aproveitado por qualquer outro cidadão, uma vez que todos nós, através dos nossos impostos, contribuímos para que esse software existisse. Portanto, essa é uma coisa que nos agrada ver referida, a referência específica à campanha do dinheiro público, código público. A utilização de código e de software livre também na administração pública é outra referência que também nos agrada bastante, ou seja, não fazendo especificamente referência à campanha, mas o facto de se tentar, pelo menos, que a tendência seja no sentido da utilização cada vez maior e mais significativa da utilização de software livre na administração pública, é também interessante. Coisas que nos preocupam. Preocupa-nos a forma leve e ligeira com que se fala atualmente, por exemplo, do voto eletrónico. Falar em voto eletrónico parece uma excelente ideia, e agora em altura tem que termos muita gente confinada, temos muita gente isolada, peço desculpa. O voto eletrónico parece uma excelente solução. Agora, eu não gostava de ver a eleição de órgãos de soberania do meu país serem condicionadas por más escolhas, mais uma vez, de software. Portanto, quando se fala em voto eletrónico e não se fala em software livre, software que pode ser facilmente escrutinável, a mim preocupa-me.
Um software transparente, digamos assim, é isto,
sim.
Tiago?
Essencialmente, quando nós falamos, e quando há bocadinho o Rui me perguntou sobre o que é o software livre, uma das coisas que o software livre tem é a capacidade de qualquer pessoa, com meios técnicos para o fazer, como é óbvio, com conhecimento técnico, mas qualquer pessoa poder analisar o software e perceber exatamente o que é que o software faz. Todos nós temos presentes, pelo menos quem ouve certamente este programa, tem presente das falhas de software e dos abusos que algumas aplicações ou que alguns serviços online têm sobre os nossos dados, que nós não autorizámos que fossem utilizadas, não são. Isso só pode acontecer quando o software não é, de facto, não existe forma de o analisar, porque quando eu analiso o código-fonte de um qualquer programa, eu consigo saber exatamente o que é que ele faz e por onde é que os meus dados passam, e posso até, é outra coisa que o software livre permite, ajudar na solução. Portanto, quando eu identifico um problema...
Sim, perceber onde é que o problema está e identificar uma eventual solução.
Exatamente. Ou até oferecê-la, que acontece com muita frequência, oferecer essa solução para que toda a gente possa beneficiar dessa mesma solução.
Eu perguntei ao Tiago quais são os partidos que mais se mostram favoráveis em relação ao software livre. O Tiago não me foi respondendo, mas eu também, para não perdermos muito tempo, olho para a pergunta de uma outra forma. PS, PSD e CDU, nos programas de governo, nem sequer falam do software livre, Tiago. Isto é preocupante?
Eu acho que é preocupante, sim, mas eu também sou parte interessada no assunto. Não poderia dizer outra coisa.
Mas também é algo que está na lei, não é?
Claro, exatamente. Ou seja, estamos a falar e quando nós falamos, importa esclarecer, se calhar, que estamos a falar de uma lei que tem 10 anos. Não é uma lei do ano passado, não é uma lei do mês passado, portanto, é uma lei que tem 10 anos e que, porque não dá jeito, porque não dá votos, não sei, não sou político, mas por algum motivo...
Só a conta-gotas é que avança.
Exatamente, só a conta-gotas é que avança e não faz sequer parte das preocupações de grande parte dos partidos. E uma vez que eu não tenho uma bola de cristal e não faço campanha política por nenhum partido, aliás, não foi o objetivo da ANSOL fazer qualquer tipo de campanha política, nós tentámos fazer uma análise isenta dos vários programas políticos, pelo menos os que estavam disponíveis para nós termos consultar. Aquilo que eu acho é que, enquanto existir a Associação Nacional para o Software Livre, a ANSOL, enquanto as pessoas virem na ANSOL enquanto nos forem dando força, e essa coisa acontece, e já agora apelo também para as pessoas que estão na dúvida ou que não conheciam sequer, que se informem sobre o nosso trabalho e que façam sócios, dia 30, a minha convicção, e até por razões históricas, olhando para trás, aquilo que eu acho é que há ainda muito trabalho para fazer em termos da utilização e da própria informação sobre software livre. Existem muitas ideias e alguns preconceitos sobre a utilização e sobre o próprio software livre.
E aliás, não é à toa que a primeira pergunta tem de ser: o que é o software livre?
Sim, e agradeço essa primeira pergunta, Rui. Muito obrigado.
Encontra mais dados sobre o trabalho desta associação em ansol.org.